Revelação divina. Antes de tudo, é preciso deixar claro que o Deus da Bíblia que andava no jardim do Éden pela viração do dia é apenas um ser de outro planeta que, através de experimentos laboratoriais em proveta, nos jogaram aqui, juntamente com todos os tipos de vida. Entendido isto, vamos ao livro. Vamos começar esclarecendo que, se Deus é Pai, seria preciso Ele ter uma mulher para nos gerar e nos chamar de filhos. Deus também não poderia e seria antiético ter um filho com uma mulher, e principalmente se ela já fosse desposada de outro homem. Se Deus é masculino, onde ficaria o feminino? Teríamos que ter uma deusa para fazer par com Deus. Seria impossível Deus criar algo. Digamos que, para ser Deus, é preciso que Ele seja onipresente, onisciente, onipotente, amoroso, misericordioso, no mínimo. Para que Deus seja tudo isso, Ele não pode ser criador de todas as coisas. Quando alguém cria alguma coisa, automaticamente fica de fora da criação ou do produto criado. Existe uma separação entre o Criador e o que Ele criou, obviamente. Se quem cria fica de fora da criação, passa a não ser onipresente. Não sendo onipresente, logo, não pode ser Deus. Para que Deus seja onisciente, Ele precisa estar a par de tudo o que acontece no universo, principalmente no planeta Terra, e intervir em cada absurdo que acontece aqui. Ele nada pode fazer para evitar um mal, uma doença, ou estaria se divertindo com o sofrimento humano? Obviamente que não. Nós humanos, com todos os nossos defeitos, quando presenciamos um ato ilícito, fazemos tudo o que podemos para evitar esse mal, às vezes correndo o risco de morrermos no lugar do outro para salvar sua vida. Temos bons exemplos, como bombeiros que arriscam suas vidas para salvar pessoas, como soldados quando defendem a pátria assumindo o risco de ser morto. Por que então Deus ficaria inerte diante de tantas tragédias? Deus onipotente seria um Deus que tomaria partido em todas as situações. Um médico, ainda que limitado ao que aprendeu na faculdade, dá tudo de si para salvar uma vida, ainda que nem tenha vínculo com o paciente, seja familiar ou amoroso. Pela lógica, ele estaria fazendo muito mais do que um Deus criador que descuida da sua própria criação, no caso desse Deus realmente ser um criador. Muitas pessoas diriam: mas no fim do mundo Deus vai julgar quem praticou o mal, e recompensar quem fez o bem, trazendo de volta à vida todos aqueles que faleceram. Mas eu pergunto: de que adiantaria punir alguém que trouxe sofrimento a muitas famílias? A morte de entes queridos assassinados ou mortos por doenças não pode ser justificada punindo os seres da mesma espécie que praticaram o mal sem a menor piedade. Uma vida interrompida cria dor nos entes queridos que ficaram e forma uma cadeia de sofrimento a toda a sociedade. O livre-arbítrio de um termina onde começa o livre-arbítrio do outro. Todas as vidas importam. Para entender o que é Deus, é preciso dissolver o ego em primeiro lugar, depois perguntar ao próprio Deus quem Ele é. Eu fiz isto depois de perder para a morte pessoas que eu amei, e Ele me respondeu e eu ouvi sua voz. Para materializar as palavras de Deus, é preciso que eu conte uma parábola com palavras simples para que qualquer ser humano possa entender. Vamos à parábola. Aconteceu uma reunião entre os órgãos do corpo humano. A questão era a dúvida da existência do corpo humano. O primeiro a se manifestar foi o cérebro. Ele dizia: não existe corpo humano, nós estamos sós aqui, nascemos do acaso, e se o corpo humano existisse, não existiria dor, doenças, e eu não precisaria queimar meu fosfato para acomodar os outros órgãos do corpo. Depois foi a vez do estômago se rebelar: calma, senhor cérebro, eu também passo apertado aqui, vem comida de todo tipo e tenho que aceitar e dar conta do recado, acredito que também tenho o meu valor junto a vocês, mas concordo com o cérebro, estamos sós nesta jornada maluca. O coração já estava 120 batidas por minuto por estar ansioso para dar o seu palpite e foi para o debate. dizia ele, eu bombei o sangue para todo mundo ficar numa boa e tenho direito à minha opinião, que é a seguinte, acredito que o corpo exista sim, pois nós não poderíamos aparecer do nada ou sermos produto do acaso, nós vivemos tão pouco, não passamos de 120 anos e não seria justo depois que morrermos desaparecermos para sempre, pois diante da eternidade o que são 120 anos? Houve um silêncio profundo no recinto por alguns instantes. Algum sábio aqui sabe de onde vem o alimento? O fígado respondeu, não sei, mas não é fácil filtrar tudo isso. Os rins resolveram dar palpite, dizendo, não perco tempo em querer saber sobre corpo, cumpro minha missão aqui que todos já sabem qual é, e já me dou por satisfeito. Os pulmões diziam, que diferença faz existir um corpo ou não? Já que estamos aqui vamos deixar como está, para ver como fica. O intestino resolveu dar um palpite dizendo que só lamentava sua posição e dizia que o ânus poderia reclamar mais do que todos nós por ficar com a pior parte das tarefas. Por fim ninguém esclareceu nada sobre a existência de um corpo comandando todos aqueles órgãos. A parábola continua. Vamos falar agora de duas ondas do mar que iam morrer na praia. Vinham conversando entre si e indagavam sobre a existência do mar. A primeira onda dizia, cara amiga, depois que morrermos na praia acabará tudo, desapareceremos do mapa. A segunda onda preocupada tremendo de medo da morte não aceitando o trágico fim de sua existência para todo sempre, diante da eternidade. Indagou, não é justo, deve existir o mar, caso contrário não valeria a pena viver por tão poucos segundos, diante da eternidade, não faz sentido, eu quero acreditar no mar e que alguma coisa boa possa acontecer depois de morrermos na praia. Quando ambas se aproximavam da areia tremiam de medo do fim, mas a segunda onda que ainda tinha esperança de um final feliz, olhou para trás e viu a imensidão do mar e percebeu que ela e o mar, nunca estiveram separados e que ela nunca teve uma existência à parte, ou seja, ela e o mar eram apenas um, ela se fundiu com o mar. Quando ela se desapegou do seu ego, compreendeu que nunca existiu essa separação e que ela era apenas uma forma momentânea do mar em formato de onda e voltou ao seu estado original. Existem seres que colocaram sementes aqui no planeta Terra, que os seres primitivos chamavam de Deus por ignorância, porque eles tinham muito poder, eu citaria a Bíblia em Gênesis, como por exemplo os passos do suposto Deus no Jardim do Éden, a intervenção de anjos que apareciam o tempo todo mencionados no conjunto de livros que formam a Bíblia, mas eles não são deuses, são seres como nós com mais tempo de existência, mais cultura, e com certeza nos jogaram aqui no planeta Terra como experiência em laboratório. Tanto é verdade que criaram aqui todo tipo de vida, insetos, animais, vírus, bactérias, entre outros. Eu fico aqui pensando, que Deus colocaria um casal no meio do mato sem casa, sem cama, sem conforto, sendo ele Deus Todo-Poderoso? Acredito na experiência in vitro ou em proveta que hoje é realidade aqui no planeta Terra. Mas para eles é realidade há muito tempo antes de nós existirmos no planeta. Quando o anjo Gabriel aparece para uma menina de 14 anos chamada Maria e diz a ela, não tema Maria, Deus achou graça em você e te cobrirá com seu espírito e você dará à luz a Jesus. Ali já acontecia a inseminação artificial. Seria a única maneira de Maria ficar grávida sem fazer sexo. Acredito que um dia eles voltarão e espero que nós não sejamos o prato preferido deles assim como são para nós os animais que chamamos de racionais como o porco, a vaca, o boi, o peixe, entre outras espécies. O que ouvi de Deus foi: Deus é um corpo similar ao nosso corpo e único em toda a existência, não existe absolutamente nada além dele. Deus é único, absoluto, solitário e divino. Tudo o que existe está dentro desse organismo, incluindo nós. Portanto, não existe nada fora ou além dele. Não existe dentro e fora, ele é tudo, nós humanos estamos cumprindo uma missão dentro desse organismo único. Quando adoecemos, Deus adoece, Quando morremos como células, outras tomam nosso lugar e outras células têm a função de limpar o lugar para que outras tomem esse lugar ao nascerem. Pelo simples fato de desenvolvermos o ego ou 10% da consciência, temos a impressão de que existimos de fato separados de um todo, tendo a impressão de que fomos criados, por isso tanta confusão e dúvidas. Sobre a soberania de Deus, eu perguntaria, por que Ele permite que o mal e a morte existam? Eu acredito que Deus é solitário como cada um de nós. A nossa dor não pode ser transferida. O nosso amor não pode ser imposto. Ainda que existam anjos, arcanjos, serafins, entre outros seres, todos eles são células divinas, cumprindo o papel de manter esse organismo vivo que chamamos de Deus ou de universo. Quem tem dúvida do que eu estou escrevendo sobre Deus, basta observar o corpo humano. Temos dentro de nós bactérias nocivas representando o que acreditamos que seja o mal. Temos anticorpos que lutam 24 horas para proteger o corpo e mantê-lo vivo. Sobre em que lugar do corpo de Deus nós estamos habitando como células divinas, eu arriscaria dizer que estamos no intestino de Deus, pois estamos longe do coração dele que é só amor. Se observarmos como funciona o planeta Terra e todo o sistema solar e planetas que formam a Via Láctea, entenderemos que se nós estivéssemos numa parte privilegiada de Deus não teríamos tantos conflitos, guerras, fome, num planeta em que não falta alimento, não teríamos furacão, não teríamos terremotos, nem tsunamis, nem meteoros que viajam pelo espaço sideral sem rumo, não teríamos um sol escaldante que às vezes prejudica a vida. Seria impossível ter um lugar pior que o planeta Terra para se viver em paz. O lugar mais crítico do corpo humano é o intestino, é o lugar onde se travam as maiores batalhas do corpo. Para concluir, eu afirmo que tudo que você fala é Deus falando, quando pensamos, é Deus pensando, quando agimos, seja de que forma for, é Deus agindo. Não existe mal, não existe bem, tudo faz parte de um complexo organismo divino. Talvez alguém pergunte, por que não conseguimos ver Deus? A resposta é simples. Quando você vive dentro de uma casa a vida toda, jamais saberá como é a aparência dela pelo lado de fora, assim como a gota d'água que está dentro do copo jamais saberá como é estar fora dele separadamente, sendo que eles são um só. Se pudéssemos por um momento sair de dentro de Deus para observá-lo por fora, automaticamente saberíamos que somos células e que não somos criaturas dele. Quando a humanidade descobrir que somos parte de um organismo divino e único e que devemos cumprir nossa missão para manter esse corpo saudável e perfeito, Deus se alegrará de nós, mas o mundo seguirá como sempre foi, com guerras, conflitos diários, com terremotos, crimes e tudo que hoje existe. Nada pode ser mudado, sempre foi assim, sempre será assim porque nós somos desobedientes e quase sempre deixamos de cumprir nossos deveres. Quando alguém sofre, Deus sofre também, pois, a dor que sentimos é o corpo de Deus que está sofrendo de fato. Cada um nasce com um propósito neste mundo. Quem aparentemente é mal permanecerá mal, mesmo usando uma máscara para disfarçar. Quem faz aparentemente o bem permanecerá assim, pois faz parte do seu propósito e de sua missão. Para terminar este pequeno livro, eu citaria uma passagem bíblica onde um homem chamado Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Mais claro do que isso é impossível dizer. Para comprovar tudo o que escrevi aqui, você terá que simplesmente, antes de se deitar, pedir a Deus que se revele para você e tudo o que aqui escrevi fará sentido. Quando cada ser humano descobrir que ele tem uma missão nesse planeta Terra, teremos a paz desejada. Espero ter colaborado com muitos corações aflitos. Atenciosamente, Marcelo Scarpetti.